Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você. Você que já estava esperando, você que está em vários canais aí esperando a gente chegar sempre às 7h30. Você que por acaso encontrou a gente agora no Facebook, no Instagram, no YouTube, aí na Rádio Positiva, na Rádio Vocal, na Rádio Transrio, na Rádio Web Mais, na Rádio Jovem Terra, nas redes aí, os grupos que nos compartilham aí, você que faz parte desta rede conectada à Boa Atitude, só quero dizer para você aquilo de sempre. E como é bom ouvir isso de sempre, né? Ouvir Feliz Dia Novo. Bom dia, que bom que você está aí, que bom que você tem o dia de hoje. Já pensou se fosse diferente, se você não estivesse aí? E como é que você está, hein? Ou você não está nem aí, se você está ou não está? Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Como é que você tem lidado com ser e estar? Você está no bem-estar? Você está no bem-ser? Isso mesmo, quando você encontra um equilíbrio a respeito do seu lugar, onde você está, mas também o seu lugar interno, o seu posicionamento, o seu lugar no mundo, a sua representação física desse espírito que você carrega, dessa alma que você tem, aí tudo se combina, hein? Que bom que você tem o dia de hoje para viver essa sua experiência humana. Mais um dia para você ser o que você bem entender e também o que você bem não entender. Mas se você procurar entender, vai ser bem melhor. Mais um dia para continuar buscando respostas e formulando novas perguntas. Essa é a dinâmica do ser humano, essa é a chave da evolução, essa é a chave da compreensão, essa é a chave para a expansão da sua consciência a respeito de você mesma, de você mesmo, o que você representa, e também o entendimento de lugar. Onde é que você está a respeito de tudo que tem aí que te envolve, do microcosmo ao macrocosmo, desse imenso interior aí que é você, quando fecha os olhos, desse imenso exterior que é esse cosmo, esse universo, esse multiverso, para fora dos seus olhos, onde sua vista nem consegue alcançar. Ah, vamos nessa aventura outra vez, você que chega aqui com a gente, para começar esse dia, nesta Rádio Positiva, nesse programa Feliz Dia Novo, que é programa ao vivo, que é também podcast. Tem gente que está ouvindo agora, a hora que eu marco aqui é 7h32, nunca é mais a hora certa. Pode ser 7h32 da noite no Japão, onde tem as Olimpíadas. Pode ser a hora que marcar o seu relógio aí onde você está. E você também pode ouvir esse programa ao vivo a hora que você quiser. Portanto, o tempo tem um outro significado também agora, hein? Nesse século XXI. Mas enfim, vê lá o que você faz com o seu tempo, porque de qualquer maneira, a base de tudo é o seu tempo. O que é que você está fazendo com esse tempo que você tem aí? Que substância você dá para essa vida? Que história você tem colocado nesse dia? E é isso que você tem diante de você até a hora de voltar para a cama. Eu tô aqui com você. Tem ideias, tem reflexões, tem tudo que você precisa ouvir para passar o dia bem e bem informado. Então aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí, Roberta, diga pra gente o que é que a gente tem hoje no Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. E vamos com ânimo. Hoje, 3 de agosto de 2021 no calendário cristão. Ano 5781 do calendário judaico, ano 1442 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje aqui, o que podemos aprender a partir de práticas milenares de meditação de várias tradições. Meditação, o caminho para o bem-estar e para o bem-ser. O convidado é Américo Barbosa. Ele é PhD, doutor em comunicação e semiótica, especializado em meditação indiana, tibetana, chinesa, japonesa. Fique com a gente, compartilhe e marque os amigos. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa comigo, eu tenho certeza que o programa de hoje é sempre daqueles, né? Que vai ser pouco tempo para muita conversa, para muito assunto, tantos saberes do nosso convidado Américo Barbosa. Mas eu quero lembrar, ó, este mês de agosto, a Roberta estava falando aí do calendário, de várias tradições. Este mês de agosto é fim de ano e começo de ano no calendário islâmico. A gente marca aqui isso também. Pois é, que a partir de Maomé se marca essa data para os muçulmanos, para o Islã. Enfrentar é a palavra-chave, enfrentar é a palavra-chave do programa de hoje, ó. E a frase é a seguinte para apoiar o enfrentar: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Entendeu, né? Nem sempre você vai ter sucesso no enfrentamento e modificação daquilo que precisa ser mudado. Mas se você não enfrentar, não muda nada. Certo? Deixa eu ver se está tudo bem com a nossa conexão com o nosso convidado de hoje, o Américo Barbosa, PhD, doutor em comunicação e semiótica, empresário também na área de comunicação, na área de propaganda, especializado aí. As pessoas sempre têm várias vertentes, né? Tem várias formas de expressar o seu talento, de ocupar o seu lugar do mundo a partir de sua curiosidade. Você vê um cara da comunicação, semiótica, tentando ler o mundo, tentando se comunicar com o mundo, ajudar empresas a se comunicar, mas tem o outro lado, especializado em meditação indiana, tibetana, chinesa e japonesa. Pós-graduado pelo Departamento de Neurologia da Unifesp em Cuidados Integrativos, practitioner de Jin Jiu-Jitsu, pois ele me ensina a falar direito isso, yoga em mudra, e também fez PNL, cinesiologia e diversas técnicas terapêuticas. Será que tá tudo bem? Chega aí, nosso convidado. Chega aí, Américo. Feliz dia novo. Obrigado por acordar de madrugada, hein? Tá com a gente aqui.
É um prazer imenso, entendeu? Estar com você aí. Um programa que tem aí tem um padrão tão fantástico de vibrações, de reverberação, né? De sentimentos bons, porque o mundo está precisando muito de sentir o que sente. Nós vivemos hoje uma apatia sensorial terrível, né? Um déficit de atenção, principalmente conosco mesmo, né? Nós esquecemos de nós. E aí um programa como o seu faz um trabalho fantástico. É uma grande honra estar aqui.
Pô, a honra é nossa pela primeira vez você traz. A gente já se conhece aí de eventos por aí, né? Você hoje não está em São Paulo. Em que lugar do mundo você está?
Hoje eu estou em Minas. Tá.
No mundo de Minas, no país Minas. O que você faz em Minas aí, Américo? Tá descansando por causa da pandemia? Tá trabalhando daí ou você tem uma atividade
aí? Não. Eu trabalho daqui normalmente, né? E aqui a gente tem uma produção de óleo essencial de lavanda, né? Eu investi muitos anos, né, na desenvolvimento dessa produção, porque a lavanda, principalmente, o óleo essencial de lavanda, principalmente, ele é um dos grandes amigos para você trabalhar a depressão. Então, você sabe que os aromas, eles entram pelo nariz, vão para o cérebro límbico, né? E o cérebro límbico, onde fica a sua alegria, a sua tristeza, seu medo, sua coragem. Então, ele vai diretamente para lá, as moléculas do aroma, e fazem um efeito fantástico, absolutamente
legal.
Fantástico, né?
E quer dizer, aqueles aromatizantes que a gente tem para casa, se a gente escolher lavanda, é legal, então.
Ah, muito bom, muito bom. Mas sempre tem que tomar cuidado, que você tem que comprar lavanda, óleo essencial e não essência, né? Porque a essência,
óleo
ela
essencial.
Já é... A essência, ela já recebe outros aditivos, né?
E o óleo essencial... E é uma flor... Eu tenho aqui em casa, né, que eu tenho um pedacinho de mato aqui, de terra, sempre plantei lavanda, é uma flor roxinha, né? Uma flor bonita,
maravilhosa,
né?
Maravilhosa.
Daí você, quando eu chegava em casa, dava um tapa assim, sem ser agressivo, naturalmente, sabe? Que você passa a mão assim, com os dedos abertos pela lavanda, e depois cheira assim. Mas eu fazia isso de uma maneira intuitiva, só para sentir o cheiro.
Tá vendo?
Você sabe... aquela cor da Provence também, né? Naquela região da França.
Maravilhosamente, né? A nossa, ela realmente é especial, porque eu toco música para ela 9 horas por dia, das 9 da manhã às 18. E é impressionante o resultado que dá, né? Fazendo análises cromatográficas, né, em laboratórios, ela revelou assim teores raros da sua química, né? Então é algo assim realmente o nosso processo é todo orgânico, artesanal, né?
Que legal.
Quem tiver interesse em mais informações pode entrar no aromasfelizes.com. Aromas Felizes, tudo junto. aromasfelizes.com. Aí tem muito, tem vídeo que eu gravei, tem muita informação lá. Para quem quiser
aromasfelizes.com. Pois é, você vê, a nossa conversa aqui, como a gente não costuma fazer uma conversa programada, era para falar de outros assuntos e já começa com isso tão interessante. Quer dizer, o assunto é que chama a conversa aqui, não é a conversa que chama o assunto, né?
Mas Irineu, se você me falar assim, o óleo essencial de lavanda talvez seja um dos que mais ajuda você a entrar num processo meditativo, né?
Tá.
E eu acho que talvez a primeira coisa que a gente deve falar para todo mundo é que meditação não é para relaxar. É diferente, né? Existe uma meditação que você relaxa, mas na verdade aí não é meditação. Quando você relaxa, você desliga a sua mente. E quando você medita, você liga a sua mente. Então a diferença é muito grande e a finalidade é outra, né? Quando você sai do mundo, ou seja, quando você relaxa, você não resolve nada, né? Resolve nenhum problema, aí você volta com eles todos, né? Mas quando você medita ativamente, aí você encontra soluções na meditação.
Puxa vida, Américo, você é uma pessoa, como eu estava tentando dizer aqui no início, vendo até o seu currículo, né? Você é um cara da comunicação, você é um cara PhD, né, em comunicação, da semiótica, que é um estudo bastante complexo e importante, eu adoro isso. Empresário de comunicação, da área de propaganda, você tem uma vida dedicada a isso e tem essa e outro estudo. Mas você tem como um dos temas principais da sua atividade, até, não vamos falar disso aqui hoje, mas é até para entender, né, semiótica, né, que parece a ciência que analisa aqui, indo para o dicionário mesmo, né, todos os sistemas de comunicação presentes numa sociedade. Semiologia é a análise detalhada das representações sociais definidas como sistema de significação, tendo ou não sua origem em sistemas de comunicação. Como a gente vai falar de meditação, que é um jeito de você se comunicar com você mesmo, e a semiótica tem um campo muito mais aberto para a interpretação dos signos e como você conversa com o mundo? Que seria semiótica, vamos dizer assim, signos? Se a gente olhar para a sociedade hoje, a confusão, essa dificuldade de comunicação, por exemplo, o símbolo forte, assim, como é que isso causa dentro das pessoas algum efeito? Por exemplo, o Heil Hitler é um símbolo muito forte. É, o símbolo do Elvis dançando, né, com aquele joelho um perto do outro, se eternizou como ícone, é muito forte. É, aquele punho cerrado para cima da luta dos trabalhadores dentro das revoluções do século 19 e 20 se torna um ícone. O arminha, né, de um político brasileiro que acabou sendo multiplicado, as pessoas nem atinando para o significado que é uma arma em sua profundidade. A semiótica estuda esses símbolos grandes e a interferência que eles fazem na psique da sociedade também?
Ah, com certeza absoluta. Para a semiótica, a comunicação, ela se calca, ela é fundamentada nos signos, né? Nos signos no sentido de significado, né? Todos os elementos, o que você falou para nós em semiótica são gestuemas. Então esses gestos, eles são frases, eles têm um significado profundo dentro da sensibilidade arquetípica do ser humano, né? Então todos esses símbolos, eles ressoam, eles se comunicam com as pessoas e vice-versa, né? O próprio Jung, lá na década de 50, já falava da ressonância arquetípica, ou seja, que os símbolos, né, os arquétipos, os símbolos, eles não são simplesmente para serem vistos, né? Eles emitem informação e você decodifica essas informações. Sim. Na sua vida. Então nós estamos sempre dando significado às coisas, e as coisas estão dando significado a nós.
Mas a gente precisa ficar atento quando a gente fala da pessoa desenvolver uma análise crítica. Ela precisa prestar atenção não só com a notícia que ela consome, né, com o dia a dia, a propaganda, né, que usa muito a semiótica para influenciar as pessoas, mas também as mensagens que estão por trás disso. Ela tem um raciocínio crítico também em relação aos movimentos, né? É muito interessante pensar isso também como uma defesa, porque somos vulneráveis também do ponto de vista das informações que chegam, né, para o nosso cérebro, né?
Por isso que é importante meditar. A meditação, ela amplia, vamos dizer assim, a percepção periférica, né? Você adquire uma capacidade de sentir mais e mais longe, mais abrangente. E aí consegue discernir né, os signos, os símbolos que você quer adotar, os que você não quer adotar.
Tá.
Por que adota e por que não adota, né? Na verdade, o que falta hoje é aumentar a percepção da consciência. As consciências estão muito rasas, né, muito anestesiadas. Você vê a dificuldade que as pessoas têm de ser contra ou de ser a favor de alguma coisa. Ou de simplesmente aprender a ficar no caminho do meio, né? Não julgar para cá nem para lá. Hoje a gente vê uma dificuldade que as pessoas têm. Você sabe que eu acabei fazendo um canal no YouTube por causa disso. Porque eu falei, não tenho tempo de fazer um canal no YouTube, né? Nunca pensei em tê-lo, né? E de repente veio algo numa meditação de que precisava expandir a consciência das pessoas. E hoje tem lá 300 vídeos, né? Todos eles com exercícios práticos, com concepções aplicativas no dia a dia, né? Eu até chamei de Américo Barbosa autofelicidade, para as pessoas perceberem que quem constrói a sua felicidade é você, não tem mais ninguém, né? É que nem disse o Abraham Lincoln, né? Não se engane, né? Só você pode fazer a sua felicidade, não tem mais ninguém para fazer isso, né? Então,
pois é
época da autonomia no seu sentido mais pleno, mais profundo, né? É preciso que você se autodecida, né? Fundamentalmente, você decida o que você quer ser para que você fique num estar. E onde você quer estar para você desenvolver a percepção do seu ser. Não tem outra saída, só tem essa.
Ô, Américo Barbosa, é claro que a gente não tem pretensão num programa de rádio, internetico, cibernético, podcast, de desenvolver nas pessoas a prática meditativa, mas entender o porquê ela existe e as várias tradições, eu acho que você vai dar alguma luz, certamente, para mim e para quem está com a gente. Vou pedir para você segurar um pouco aí, porque eu vou dar uma olhada lá fora como é que está o mundo, as notícias.
Opa!
E eu já volto. Se você tem alguma notícia que você já captou, você tem o direito de dar a primeira boa notícia do dia aqui nesse programa. Tem uma notícia boa aí que você já captou aí?
Olha, a minha notícia boa é o seguinte: você pode dar todo dia de manhã cedo uma boa notícia para você. E ela é fundamental. Ela é fundamental. A ciência hoje já sabe que se você levantar correndo da cama, assim, se der um pulo, um salto, você pode até morrer. Você pode criar um estado. E é interessante que em várias tradições, por exemplo, a judaica, a pessoa se levanta na cama, não, ela senta na cama, não se levanta, suavemente, e faz uma oração, que é o Shema Israel, de 12 palavras. É tão interessante que várias tradições, né, fazem orações de 12 palavras quando se sentam na cama de manhã. E hoje a ciência diz que você precisa dar 12 segundos antes de levantar. Você precisa sentar na cama para você não ter uma embolia, para você não ter vários problemas, você precisa fazer isso. Então, você deve sentar na cama e dar uma boa notícia para você e dizer o seguinte: hoje vai ser o meu melhor dia. Essa é a boa notícia que você deve dar todos os dias para você. Porque também já ficou comprovado que os 15 primeiros minutos da manhã vão decidir o seu dia. Se você chutar a cama, já começar de mau humor, vai ser uma desgraça.
É isso aí.
Meu avô dizia assim: se você latir o dia inteiro, é claro que à noite você vai sentir um cachorro. Ou seja, os 15 primeiros minutos do dia são determinantes para o sucesso do seu dia. Por isso que é bom você ouvir esse programa aqui do Irineu,
é isso aí.
Você já começa bem.
A ideia é essa, é um papo nutritivo, mas é isso aí que você falou. Se a pessoa acorda um pouquinho antes, ela tem 15 minutos para si mesma e aí ela já cria um ambiente mental, pelo menos para os desafios e para enfrentar o mundo lá fora. Mas segura um pouquinho aí que eu vou olhar aqui para os portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá uma olhadinha aqui nos jornais, depois você vai atentamente olhar para aquele que mais te interessa. Deixa eu começar hoje aqui com as notícias do Estadão. Eliane Cantanhede, que é colunista do Estadão, diz aqui: Supremo e TSE mostraram seu limite, falta o Congresso. Eles não falaram só por eles, mas pelas suas instituições e pela defesa da democracia. Leia a coluna na íntegra do Estadão. Esse é um assunto muito importante, porque ele envolve aquilo que a gente vem discutindo aí de voto auditável ou não. E a gente tem que saber que todo voto é auditável, toda urna é auditável. A questão do papel é só uma complicação a mais futura para você ter, eventualmente, a necessidade de contar papeizinhos. Mas quem já fiz? Eu já trabalhei como repórter antes das eleições serem por urna eletrônica, você ficar na conferência ali, ali é o lugar da corrupção, ali é o lugar, você tem uma zona eleitoral, tem uma série de pessoas fiscalizando, é claro, mas mesmo assim você não sabe a confusão que é contar papelzinho, que tem de urna que desaparecia. E em pleno século XXI da inteligência artificial, tem que aprimorar o sistema, claro, sempre vigiar o sistema, a qualquer denúncia checar se existe fraude, falha sempre vai haver, tem falha no seu banco, tem falha no imposto de renda, tem falha até no Bitcoin, que tem um sistema super complexo, mas esse é um assunto que a gente tem que discutir, porque isso aí tem atrapalhado a pauta do Brasil, porque a eleição vem aí, a gente teve esse tipo de eleição sempre, garantiu a posse de todos os presidentes da República que a gente teve, então não é agora que a gente vai criar um case, né, um caso para tumultuar a situação, como se as eleições no Brasil não fossem limpas. O que não tem sido limpo no Brasil são os políticos. As eleições são limpas, a urna é confiável, os políticos é que a gente desconfia, e desconfia com muita razão, né? Vamos lá então, olha, as Olimpíadas continuam, este é o grande assunto, olha, teve medalhas aí hoje, ó, deixa eu ver, ó, teve um bronze pro Brasil no atletismo 400 metros com Alisson dos Santos. Teve ouro para o iatismo Brasil, as meninas brasileiras estão mandando muito bem também. E bronze para o boxe brasileiro, Abner Teixeira. A gente vai contando as medalhas aí. E a gente teve também um outro ouro, sabe onde? Na Olimpíada de Física. É, na Olimpíada de Física, semana passada, a gente teve um ouro que equivale ao ouro do Ítalo. Depois, uma outra hora, a gente fala disso aí. Vamos lá, ao vivo, seleção brasileira vence o México nos pênaltis e vai à terceira final da Olimpíada consecutiva. Está escrito aqui também no portal do Estadão. Corrente de vento certeira leva Martini e Carina campeã. Aqui é sobre esta vitória que eu falei. O que o governo está propondo é um calote, diz ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, afirma que precatórios devem parar na justiça. O que é precatório? São dívidas que o Estado tem com relação a pessoas. Sabe, você tem um problema no imposto de renda, na venda do negócio, o governo cobrou imposto a mais, daí você faz uma ação e você ganha. Aí o governo está sem dinheiro, como você sabe. Tem que gastar dinheiro com o quê? Com fundão eleitoral. Tem que gastar dinheiro aí com a reforma do imposto de renda, que é importante para nós. Já entrou o Ciro ontem do Centrão, né? Na Casa Civil, já veio aumentando substancialmente, prometendo, por exemplo, uma reforma no Bolsa Família de 190 para 400. Vai gastando, mas não é gastando dentro da proposta original de movimentar a economia. É em função das eleições. Onde é que vai parar essa conta, eu não sei. Mas o que o cidadão espera em relação ao seu dinheirinho, é que ele volte, uma vez que ele ganhou a ação e já foi decidido pela justiça. E o Guedes, né, que recebe a conta dos politiqueiros lá e ele tem que fechar a conta, ele fala, como é que eu vou pagar isso tudo que vocês estão aprovando? Como é que eu faço? É só se eu anular o precatório, só se eu parcelar o precatório, só se eu pegar o dinheiro de quem a gente deve. Em vez de pagar a dívida, a gente paga as emendas dos políticos e tal. É isso que diz o Maílson da Nóbrega, que já foi ministro da Fazenda em alguns governos passados. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Chega aí, Roberta, diz qual é a pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma startup norte-americana, a Form Energy, conseguiu desenvolver uma bateria que, além de barata, poderá funcionar por dias. Para funcionar, a bateria usa ferro e dispensa o lítio. O ferro é um dos elementos mais comuns encontrados no nosso planeta. Se bem sucedida, a nova tecnologia resolverá outra questão sobre as fontes atuais de energia renovável. Conseguir armazenar eletricidade mesmo em dias nublados ou quando o vento não estiver soprando. Uma limitação que atinge, respectivamente, a energia solar e eólica. A lista de patrocinadores que já apoiaram o projeto inclui um fundo de investimento climático, cujos principais investidores são ninguém menos que Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Jeff Bezos, fundador da Amazon. Usando ferro, a Form acredita que gastará apenas 6 dólares ou menos por quilowatt-hora em armazenamento de energia. Em comparação, uma célula de bateria de íon lítio usada, por exemplo, em veículos elétricos, custa atualmente até 80 dólares por quilowatt-hora.
Pois é. A gente tem que destacar que essa novidade certamente vai competir com os estudos de outras startups que também concorrem para desenvolver novas técnicas de armazenamento de energia mais avançadas e econômicas. A União Europeia, por exemplo, está promovendo o uso de hidrogênio para armazenar e gerar energia limpa. Deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu logo na janelinha aqui do Feliz Dia Novo, parece ao vivo. Vamos dar um bom dia antes de voltar para o Américo. Aí, Bregiato Breu, eu queria pedir para você, quando você escreve aqui no chat, escrever antes qual é a sua cidade, o seu lugar. Assim fica fácil saber de que lugar do mundo você se apresenta, né? Nair Cardoso, Feliz Dia Novo. Irineu, é isso aí. Mas Paulo Sérgio, Felice Novo Giorno. Opa, pior que não ler nenhum jornal é ler um só, diz aqui o comunicador também, Marcelo Amaral. Chega para conversa amanhã, hein? Mari Silva, Feliz Dia Novo. Amanhã eu vou trazer você, ó. Você que participa do chat, quero você ao vivo, viu? Luciana Altavista, moça do chocolate delicioso. Todo mundo se lambendo aqui ainda por causa do chocolate que ela mandou pra todo mundo outro dia. Edilson Marques também com a gente. Maria Dilma, fantástico o tema de hoje. Parabéns, Feliz Dia Novo. Muito legal, Maria Dilma Oliveira. Olha, conheço, hein? Cíntia Mota também com a gente no Feliz Dia Novo, começando o dia. Olha só quem está aqui meditando, que eu encontro todas as respostas. Nesse momento busco solução para muitas coisas, inclusive decisões a serem tomadas. É isso aí, diz a Luciana Altavista da Chocolateria. Henrique Neto, bom ter você aqui também. Quem mais que está com a gente? A Tânia Trevisan, lindo e feliz dia, grande amigo. De onde será que fala a Tânia Trevisan, hein? Ela que é do... Ela que, de Lisboa, Lisboa, tá aí, super abraço, ela que faz essa conexão Brasil-Lisboa, leva palestras, leva eventos do Integral Woman. Eu fui o primeiro palestrante, né, do encontro desse coletivo Integral Woman, porque quando tem evento feminino, eu me dou muito bem, tá? Muito legal, foi uma honra participar desse encontro. A Tânia também apareceu por aqui, o Jackson Velli, muita gente dando bom dia, Adriana dos Anjos, de Sumaré, Luciana Pimentel de Paraná, Goiorerê. Aí que é legal, né? Tá vendo como é a conexão? Bom, é o seguinte, eu vou chamar a Roberta para dizer o astral do dia por Elmer Baum grátis para falar sobre essas linhas de meditação, como é que a meditação pode te ajudar aproveitando todo o conhecimento e pesquisa aqui do Américo Barbosa. Segura aí.
Hoje as coisas tendem a fluir de forma mais equilibrada, pois há inventividade e boa capacidade para improvisar. Com isso, você pode realizar suas atividades com originalidade e destreza. Obstáculos e dificuldades que podem ser bem solucionados com rapidez e agilidade. A comunicação é que deve ser observada com mais atenção, pois a mente tende a funcionar de forma imprecisa e inconstante. Há indícios de muita atividade mental, mas as ideias podem não estar conectadas com a realidade e a necessidade do momento. Pontos fortes: engenhosidade, integração, racionalidade. Pontos fracos: ansiedade, frieza, incoerência. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Pois é, gente, estamos aqui, então, estou aqui já relaxando, já pensando em meditação, mas sabe o que eu lembrei agora? Que eu esqueci de cantar, né? Não falei da frase musical do dia, e você quando canta, também você ajuda aí a tirar alguns pensamentos ruins, você coloca uma música que você gosta, eu escolhi aqui hoje uma música do Jota Quest, para você cantar comigo, que diz assim, ó, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Se bem que a dor leva, gente, né? O medo leva, mas a música cabe, né? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ó, deixa a música do Jota Quest tocando na sua cabeça, que eu chego aqui no papo com o Américo Barbosa. Américo, você vê que a conversa vai rodando aqui. Conversa vai rodando, tem assunto de imprensa, tem assunto do mundo, tem assunto da realidade, mas a principal realidade é o ser humano, né? É dessa existência que a gente presta contas pra gente mesmo, que tem que fazer essa existência produtiva. E a meditação é uma prática muito milenar, você que se dedica a isso, você deve ter buscado, investigado várias técnicas, mas é claro que uma a gente não tem como tratar muito as técnicas. Fala pra gente, como você lida muito com a meditação na prática, né? O bem-estar, o caminho para o bem-estar, para o bem-ser. Quais são os fundamentos que uma pessoa tem que ter dentro de si mesma para ela dar esse tempo para si. Sei lá que técnica ela vai adotar. Mas qual que seria a porta de entrada, assim, para a pessoa falar assim, não, eu consigo segurar meu pensamento acelerado, eu consigo parar com certos vícios que eu tenho na minha rotina e nesse momento fazer isso. O que, que você aconselha para a pessoa falar assim, olha, faça isso?
Olha, primeiro, é um mito achar que você tem que esvaziar sua mente. Tá? Então, o próprio Buda, muitas escolas de meditação falam que o Buda atingiu o Nirvana, que era o vazio absoluto. Não é verdade, porque Nirvana nem significa vazio. Nirvana significa você se soltar dos grilhões, ou seja, das amarras que você tem. Então, na verdade, primeira coisa, se você ficar... Eu fiquei muitos anos tentando esvaziar a mente e depois descobri que não é a melhor técnica. Né? E muitas escolas ensinam você. Aí é uma dificuldade imensa, porque imagine, hoje você está com a cabeça tão cheia, como é que você esvazia? Você vai ficar mais tenso ainda por não conseguir esvaziar a mente. Então eu fui buscar uma metodologia, somando todos esses conhecimentos, essas fontes, né, milenárias, para que você possa entrar em estado meditativo sem precisar usar a mente. É coisa maravilhosa.
Olha, né? Só.
Porque a grande dificuldade, no Oriente a gente fala que nós temos 6 ladrões da nossa atenção plena. E uma delas, e o sexto, são 5 sentidos, claro, e o sexto é a mente. Na verdade, quando Jesus expulsou os ladrões do templo, tinha 2 significados. Né? Claro que preservar a fé, né? E tirar o comércio da fé, mas também tinha o significado, toda vez que fala templo na Bíblia, nos livros sagrados, você está falando do corpo. Então, o seu templo é o seu corpo. Então, expulsar os ladrões do templo é você não sucumbir às ilusões de percepção dos olhos, dos ouvidos. A gente se engana muito, na verdade. É. Você olha o que não vê, você escuta aquilo que você quer e vai por aí afora. Então, as distorções do sentido são terríveis. São elas que roubam realmente a sua atenção, da sua alma, da sua essência. Né? Então, principalmente no sul da Índia, já há milhares de anos, mais de 10 mil anos, né? Os rishis, que são os homens que atingiram, homens e mulheres que atingiram um estado de elevação muito grande, de iluminação, como se chama, eles receberam gestos que você fazia com os dedos, né? Que eu chamo de conexões, né? Você quando faz conexões, porque sabidamente os nossos dedos têm percepções. Cada um dos nossos dedos tem 14.400 terminais nervosos. Por isso que você sente que está molhado quando você passa a mão, que está seco, que está quente, que está frio. O cérebro vem para a ponta dos dedos, né? E quando você faz determinadas combinações com os dedos, você acessa o sistema nervoso central. É como se você baixasse uma app. Então, por exemplo, caramba, eu estou muito ansioso. E o mal do século, o mal do século é a ansiedade. E a ansiedade ela é terrível, porque ela comprime o tempo, né? Ela rouba o tempo futuro, você se emporcalha com o tempo passado e você começa a trazer um monte, sim, de tralhas do passado. Você preenche o seu ser com coisas que já não pode fazer absolutamente mais, sim, nada, e você traz o futuro que você não sabe lidar com ele. Então, assim, a ansiedade hoje é uma das coisas que leva à depressão. Duas coisas levam à depressão, a ansiedade e a raiva por você mesmo. E nós temos muita raiva de nós, a gente não percebe como nós nos condenamos por não ter feito algo ou por ter feito algo. Sim. Constantemente, constantemente, constantemente. Isso leva a estados depressivos, ou seja, a estados que você apaga os seus LEDs internos, sabe? A sua luz interna você vai apagando, porque ninguém apaga você a não ser você mesmo, né? Somos nós que nos desligamos da luz e reclamamos da escuridão. É normal isso, né? Absolutamente normal. Então, através dos dedos, eu criei uma metodologia chamada Hasta Ananda, que em sânscrito significa mãos felizes. Então você pode entrar em estados meditativos concretos, no olho do furacão, porque esse é outro problema. Ah, eu preciso meditar, então eu vou para a montanha, lá para uma caverna, ou para o topo da montanha, ou para um lugar paradisíaco. Imagina, aí você tem que sair da realidade, se deslocar, ficar fora da realidade um tempo. E o que você faz quando volta? Esse é o problema. Muitas vezes, quando você volta, você fica muito pior do que quando você saiu. É. Então, eu falei, não pode ser assim. Até eu conto que, na verdade, isso tudo começou porque eu estava atendendo um cliente, um presidente de uma multinacional, e ele estava extremamente estressado, muito estressado, por vários fatores lá de tomadas de decisões e tudo mais. E eu falei, cara, você precisa meditar, senão você vai morrer. Você pode escolher, ou vai morrer de AVC ou de ataque cardíaco. Ele falou, eu tenho lá a cabeça para meditar. A mulher vai dizer, concentre-se na chama da vela. Eu lá tenho cabeça para isso. Naquele dia, Irineu, eu saí de lá pensando nessa frase. Eu lá tenho cabeça para isso, eu lá tenho cabeça para isso. E aí eu falei, bom, preciso modular, né, fazer uma modelagem de uma metodologia que as pessoas não precisem pensar. Elas apenas sintam o que sentem. Então, o meu lema fundamental na meditação é sinta o que você sente. Na semiótica, o Peirce, né, que foi o filósofo básico da semiótica, ele fala que nós temos três níveis de percepção. Né? Primeiro você sente. Depois você sente o que sentiu. E depois você sente o porquê do sentir. Então, são três níveis de percepção. A maioria está no raso. Não sei se você conhece, uma das frases mais notáveis, eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein, é a seguinte, pouca gente conhece, é assim, só se coça quem sente coceira. Aí você fala, nossa, mas que frase mais boba. Não, não é boba, ela é fundamental para a gente entender a percepção. Hoje a gente não está sentindo mais sequer a coceira. Sabe, a invasão de tantos meios, tantas plataformas, né, de tantos inputs que você recebe por dia, milhares de inputs por dia que o seu cérebro recebe, você não tem tempo de se sentir. Você fica só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Então você se transforma num ser que não é você mais. Não é mais você, né? Então quando você pratica essas conexões, isso é científico, né? Porque quando eu faço assim, por exemplo, eu estou estimulando o nervo frênico aqui da garganta, que vai atingir os nervos diafragmáticos. Ou seja, quando eu faço isso, eu altero a minha respiração. O que dá consciência no ser humano, por mais estranho que pareça, é a respiração. Porque se eu estou estressado, eu estou respirando tão acelerado que eu não tenho tempo de perceber o que eu estou percebendo. Ou seja, eu não me coço porque eu não sinto coceira. Exatamente isso. Então, todas essas posições que se chamam mudras, rastas, manas, tem vários nomes, doin, por isso que eu chamo tudo de conexão, porque você está se conectando com a sua essência e você só precisa sentir. Você só precisa sentir. Então, para todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora, olha, experimente o seguinte, dobre o dedo indicador para dentro da mão, tem que ser sempre com as duas mãos, olha, e coloque o polegar sobre ele. Continue agora durante o programa fazendo isso. Este ato tira, reduz, minimiza a sua ansiedade. Então, você está ansioso, está ansiosa? Faça isso. O que você está fazendo? Mandando uma informação para o sistema nervoso central e ele baixa um aplicativo, entre aspas, né, como se fosse um aplicativo, e aí os seus ciclos cardiovasculares começam a se alterar. Eles entram numa harmonia, que a gente chama de coerência, ele entra numa coerência. E aí o que acontece? Você está deixando o seu cérebro em condição de neuroplasticidade. O que significa isso? Você vai fazer mais conexões, mais sinapses. Isso pode se traduzir por mais inteligência para enxergar soluções. Então, o ser humano vive para encontrar soluções. A nossa evolução, ela só ocorre pelo encontro de soluções. A gente se engana achando que o brasileiro é criativo. Não. O brasileiro é muito mais artista do que criativo. Porque a criatividade, ela exige soluções, exige prazo, exige tamanho. Aqui no Brasil, a gente é muito mais artista. A gente consegue... O próprio jeitinho brasileiro, ele é uma... São saídas artísticas do que se faz. Então, nós precisamos entrar mais na criatividade, que significa resolver problemas, encontrar soluções para que a nossa vida seja mais confortável. Nós temos direito à felicidade, mas a gente empurra para longe a felicidade, normalmente.
Pois é. A criatividade não é do artista, né? A criatividade é de todos, né? Em aquilo que a gente faz no dia a dia. Ela está na essência da inovação, da evolução. Interessante que o que você está falando já tem hoje as pessoas muito ligadas em produtividade, em alta performance, já incorporaram a meditação. É claro que eles incorporaram não em função do ser, em função da produtividade, para estar mais inteiro dentro das soluções e tal.
Claro.
E você falou alguma coisa interessante, que a pessoa não consegue mudar sem deixar lá, sem ficar no outro ambiente. Eu mudo de ambiente, mas eu não mudo o Irineu. Eu fiz um período sabático, quem já fez também pode dizer isso. Você leva você junto, você leva seus problemas junto, você leva suas questões juntos. Então você mudar de ambiente não muda. E a gente, normalmente, para lidar conosco, a gente vai se narcosar ainda mais, né? Quer dizer, a pessoa chega em casa, ela tem que ligar a televisão, o rádio, o liquidificador, ela liga tudo, tem que ter barulho, enfim, ela sai para beber com os amigos, em vez dela dar uma parada, ela já sai para conversar um negócio de alto volume, ela se propõe a fazer esportes, enfim, ela está sempre ocupando o cérebro sem parar. Isso, e a gente tem muitos apelos, né? Muito interessantes para ocupar o nosso tempo. E você acha que a gente, por causa disso, então, está transgredindo o tempo que a gente tem que dar para a gente mesmo, para olhar melhor para a gente mesmo, porque senão as outras coisas acabam caindo no vazio?
Não tenho a menor dúvida. E uma coisa fundamental que a gente tem que entender é o seguinte. Pessoal, continuem fazendo. Vocês vão ver que daqui a pouco já estão em outro estado. Não acredite em mim, façam, comprovem. Você já entra em outro estado. É um estado de que você consegue se observar mais. Porque a gente perdeu esse observador interno. É o que o Irineu falou. Você tá no looping. Você tá lá, você é um hamster. A humanidade virou hamsters, né? Você tá rodando. Para onde? Não sei. É o chapeleiro maluco, né? Da Alice do País das Maravilhas. Você tá indo, pô, não sei, mas tô com pressa.
Tô com pressa. É isso aí.
Eu tô com pressa. Pressa do quê, né? Pressa do quê? A gente tem que ser rápido, mas não apressado. O slogan da minha empresa é esse. Somos os mais rápidos do Brasil, mas os menos apressados. Porque apressado você não percebe o que você está percebendo. Você faz as coisas mal feitas, né? E a rapidez não. A rapidez é ritmo. Então ritmo é fundamental para a vida, né?
É agora, o axioma romano, né? O festina lente.
Isso. Não tem a menor dúvida. E o que é importante a gente saber é que, assim, quando você dorme, todos os seus órgãos entram em descanso para se regenerarem, menos dois. Os dois que não entram em descanso, a mente e o coração. E aí, vão ficar cansando-se eternamente? Então, só a meditação dá harmonia para o cérebro e para o coração. Então, assim, se você não medita, você não está dando descanso. Entenda bem, por exemplo, você está dormindo, se tiver um pesadelo, você sobrecarrega o seu coração e sua mente, você pode acordar extremamente estressado.
É isso aí. Américo Barbosa falando com a gente sobre como é que você acha um estado pessoal, um jeito aí no seu lugar onde você está, fazendo o que você faz, sendo quem você é, para meditar, ou seja, fazer um mergulho dentro de você e se entender com você, para poder se entender com o mundo lá fora e todas as exigências que existem, para que você seja a dona de você, protagonista de você. Vou fazer um passeio aqui, dar uma olhadinha lá fora, como é que estão os portais de notícias, e eu já volto com você, porque eu tenho um grupo aqui, que sempre quando eu começo o programa, tem um grupo de umas pessoas que caem aqui, é o meu WhatsApp 7.0, e sempre tem pessoas, esse assunto aqui chama a gente de longe, viu? Gente que quer participar da conversa. Eu já coloco essas pessoas aqui para você conversar com elas. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente chega agora com o portal, deixa eu ver que portal que eu vou entrar agora. Aí está, vamos olhar para a revista Isto É, quais são os destaques. Pois é, a Olimpíada é destaque, tá aí de novo, Martini Grael, esse Grael é um nome de glórias pro nosso esporte, né? A Karina Kunze conquista uma medalha de ouro na vela. É isso aí, Brasil vence Japão por 3-0 e disputará a semifinal contra o Comitê Olímpico Russo. Estamos falando de vôlei masculino. A Abner Teixeira, a gente já falou, cai na semifinal para cubano. Eu tô com uma gripe, vocês já perceberam, né, que eu tô com uma gripe braba aqui, embora tenha tomado a minha segunda dose da vacina ontem, tô aqui, não é efeito não, já vinha com essa gripe. Após Fux pregar diálogo, Bolsonaro insinua que justiça prepara farsa em eleições de 2022. A nova cloroquina, diz aqui, isto é, que é a série de factoides do presidente da República em relação às eleições de 2022. Após Fux pregar diálogo, Bolsonaro insinua que justiça, quer dizer, é um bombardeio em cima das instituições democráticas que a gente precisa ficar bastante atento. CPI da Covid volta hoje, né? Hoje vai falar o reverendo que negociou vacinas em nome do governo. Isto é sério, isso é preciso prestar atenção. É mais importante do que voto auditável essa confusão para agora. Fux reage a ataques de Bolsonaro e Braga Neto na retomada dos trabalhos do Superior Tribunal Federal. Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar bloqueio de jornalistas no Twitter. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você vê, não dá para fugir das notícias. A realidade é que pode impactar sua vida, o seu trabalho, o seu negócio e o seu país, que já vive tantas dificuldades e tudo que a gente quer é conciliar. Porque, afinal de contas, uma coisa importante, seja lá qual a tendência de um político daqui, de preferência de um, do político de lá, de preferência do outro, é que nós temos necessidades urgentes e a gente tem que apontar para os princípios, quais são os valores que vão nortear a solução dos problemas prioritários que o Brasil tem para resolver. E problema prioritário no Brasil não são as eleições de 2022. Nós estamos no meio de uma pandemia e toda hora tem novidade. Tem essa Delta aí, essa versão Delta. Isso ainda preocupa e a gente queria ver as nossas autoridades gerindo esse tipo de problema. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Diz aí qual é a sua pauta positiva de agora, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você sabia que quase 100% das nossas preocupações não se concretizam? Um estudo realizado por cientistas da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, comprovou isso. Ou seja, nossos medos mais frequentes não se tornam realidade em 91% dos casos e não mereciam ocupar nossa atenção desde o princípio. O estudo foi realizado com participantes que apresentavam desordem de ansiedade em níveis diversos. 4 vezes por dia, cada envolvido enviava por mensagem de texto preocupações eventuais que surgiam nas últimas horas. A premissa era focar especialmente em temas que podiam ser medidos em 30 dias, como sobre o resultado de um exame ou de uma prova, a realização de uma tarefa profissional, uma reunião importante ou coisa assim. E se 91% dos resultados se revelaram alarmes falsos, mesmo entre 9% que se comprovaram reais, 1/3 das preocupações se revelaram menos graves do que inicialmente pareciam. Para 1 em cada 4 participantes do estudo, nenhuma preocupação se concretizou. Uma das conclusões importantes que o estudo nos oferece é de que devemos desconfiar do nosso cérebro e daquilo que pensamos e mesmo sentimos em um primeiro momento. Nossos pensamentos e conclusões, frequentemente, simplesmente, se enganam.
Pois é, né? Já diz a sabedoria chinesa que sofrer por antecipação com as preocupações é sofrer 2 vezes. Mas aí, ó, essa nota que a Roberta trouxe pra gente leva também a essa reflexão sobre como avaliamos os dilemas da vida, bem como abrir espaço para terapias, novas formas de pensar, meditar. Já que a maioria das preocupações imediatas não se concretizam, você pode tentar amenizar pensamentos compulsivos e quadros de estresse e ansiedade generalizados. Enfim, o experimento aponta para como mais informações e o questionamento de nossas ansiedades fundamentais pode ser importante para melhor lidar com essas mesmas ansiedades, combatendo fantasmas com a mais pura realidade. Não esqueça, sofrer por antecipação é sofrer 2 vezes. Vamos voltar aqui para o papo com o Américo Barbosa sobre meditação?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui com o Américo Barbosa, que é PhD em comunicação, empresário de comunicação, especialista em semiótica, mas que aprofundou também a sua vida nas correntes meditativas pelo mundo e tem aí a sua própria forma de lidar nesse ambiente complexo de estresse, de altas exigências desse mundo acelerado que a gente vive, tem aí o seu próprio jeito de ajudar as pessoas a encontrar esse lugar de equilíbrio. Mas agora chegou a hora de eu botar umas pessoas na conversa que chegam aqui, viu, Américo? Para você comentar, concordar ou discordar delas.
Vamos lá.
Tem o filósofo francês Paul Valéry, né? Ele estava aqui uns 100 anos atrás e ele disse coisas bastante interessantes já nessa fase do aceleramento, né? Da industrialização. Mas ele falava assim, assim ó, que meditar em filosofia é encaminharmos-nos do conhecido para o desconhecido e ali defrontar o real. Quando a gente medita, a gente cai na real, é?
Não tem a menor dúvida. Você tem a percepção primeiro da sua realidade e depois com a sua realidade você abre as janelas para perceber as realidades à sua volta. Não tenha dúvida, já que você falou de filosofia, eu lembrei do Aristóteles, né, que ele dizia que se é preciso filosofar, filosofemos, se não é preciso filosofar, filosofemos, nem que seja para provar que não é preciso filosofar. E eu parafrasearia isso com a meditação, sabe? Se é preciso meditar, meditemos, nem que seja para provar que não é preciso meditar. E é preciso que as pessoas tenham essa experiência da maneira mais simples possível, né? A Roberta falou de preocupação. Preocupação é uma saída terrível, porque você precisa do seu espaço, né, para resolver as coisas e você enche o seu espaço de tralha. Porque a preocupação é tralha que você está enchendo o seu espaço. E aí você não consegue andar dentro do seu espaço para resolver os problemas. E é tão incrível a questão da preocupação, porque a preocupação sempre é uma sensação de falta. Falta de solução, falta de dinheiro, falta de felicidade, falta de comida. Você se preocupa, você é estimulado por uma sensação de que vai faltar alguma coisa, né? E esse medo. E é interessante, porque nada é por acaso, né? Que a preocupação afeta um órgão vazio, que é o estômago. Ou seja, há um vazio ali que tem que ser preenchido. E as preocupações constantes, elas com certeza provocam gastrite. Se você continua muito preocupado, você vai arrumar uma úlcera. E se você continuar, você vai arrumar uma coisa pior ainda. Então é importante a gente cuidar dessas preocupações antes que elas virem efeitos físicos, né? Hoje a ciência admite que 96% das doenças são de origem psicossomática, ou seja, elas começam com emoções, sentimentos e por aí afora. E outras escolas já dizem que é 100%. Eu acredito que seja absolutamente 100%. Tudo que vem para o físico começou antes com uma desarmonia emocional. O que mostra como a meditação é absolutamente necessária. E principalmente essa linha que eu coloquei à disposição das pessoas é para você trabalhar imediatamente, no olho do furacão. Não é para depois, quando chegar a noite, eu vou chegar em casa, vou meditar. Não. Você sentiu preocupação? Eu já contei para você, muitos executivos que eu dou assessoria, né, falam, caramba, eu vou para umas reuniões assim terríveis, eu fico preocupado. Eu falei, então, ó, segure o seu polegar, sim, da mão direita ou da esquerda, assim, segure o polegar e fique embaixo da mesa, né? E você preserva o seu estômago, ó, o seu estômago segurando esse dedo. E aí você fala, bom, que interessante, né, o polegar. Pois é, quando uma mãe passa durante a gravidez muita preocupação, a criança nasce chupando esse dedo. É incrível, toda vez acontece isso.
Tem um filósofo aqui que não é nada chegado à meditação, é porque acho que de acordo com a época, né, é um filósofo já do iluminismo, né, um filósofo social, né, aquele que entendia a interpretação dele, importante até, de que o homem é produto da sociedade, e logo no início da era industrial, então a questão política falava forte, né, por causa das desigualdades, ele acha, enfim... O iluminismo tinha o racionalismo que a gente está quebrando hoje ainda, para trazer de volta essas técnicas milenárias. Mas ele diz assim, o Jean-Jacques Rousseau, o homem não foi feito para meditar, mas para agir. A gente vai entender porque as ideias dele influenciaram inclusive a Revolução Francesa, inclusive porque ele tem uma obra chamada Contrato Social. Ele achava que o homem tinha que ir para a luta. Então nessa época o cara deixou de pensar em si para pensar no social. Tivemos um bom tempo assim e tem gente que está perdida nisso ainda, né?
É, mas ele também dizia que o homem é bom a sociedade que o corrompe, né?
É.
Então no fundo, o que está dentro de você é que vai prevalecer, quanto você tem. Mas, obviamente, ele tinha a percepção errada do que era meditar. Meditar como alienação, como afastamento da realidade. Sim. Né? Então, existem as duas formas, o que a gente chama de meditação ativa e meditação passiva. Então, quando você entende essa meditação como alienação, ela é uma relaxação. Então você relaxa e sai da realidade. Aí você não resolve nada.
Olha, tem um outro cara aqui. Esse cara aqui orientou muito. Ele é educador e tal. Muito ético, né? Trabalhou sempre a disciplina. Ele está aqui 500 anos antes de Cristo. Ele chegou aqui para conversa com você, porque meu WhatsApp é transcendental. Ele diz assim, ó: pode-se alcançar a sabedoria por três caminhos. O primeiro caminho é o da meditação, que é mais nobre. O segundo é o da imitação, que é o mais fácil e o menos satisfatório. E em terceiro existe o caminho da experiência, que é o mais difícil. Está de acordo aí com a sua concepção hoje?
Não tenha dúvida.
Não tenho. Quer dizer, 500 anos antes de Cristo, uma sabedoria vale, né, para 2020 e depois de Cristo. Interessante, né? Olha,
a meditação nada mais é, né, do que você se encontrar com o seu melhor eu. Você se encontra com o seu melhor eu, e o seu melhor eu tem melhores soluções do que o seu eu normal, o seu eu comum, né? Você vai na sua parte mais elevada, e que você tem essa parte mais elevada, o que é fantástico, que as pessoas precisam reconhecer, porque principalmente o brasileiro, né, que tem esse complexo vira-lata, ele precisa entender que ele tem uma parte dele muito elevada, ele só precisa decidir estar lá e ser essa parte elevada.
Uma coisa interessante que a gente precisa lembrar é que o ser humano é o mesmo, faz alguns milhares, bons milhares de anos. Então, quando os pensadores há 3, 4, 5 mil anos falavam, ele encontrava um ser humano ali também angustiado, triste, depressivo, só que tinha outro nome as coisas, né? Mas o ser humano lida com as mesmas dores que nós sentimos, só que a gente tem outros símbolos, vai, outras necessidades, outros desejos, de acordo com as coisas, chamar de coisas mesmo do nosso tempo. Mas, na nossa essência, a gente sofre dos mesmos males que sofríamos há 4 mil anos, 5 mil anos, de certa forma. Não é mesmo, Américo?
Hoje se fala muito da internet das coisas. Toda vez que eu ouço essa expressão, eu dou risada, porque, ora, muito mais importante do que a internet das coisas é a consciência das coisas. A gente precisa entender a consciência de tudo que está à nossa volta. Tudo tem consciência. É questão só de quanto a gente se conecta com essa consciência. E quando você entende que tudo tem consciência, você deixa de considerar pessoas como objetos.
Sim.
Como objeto do seu prazer, objeto da sua raiva. E você entende que todos são sujeitos. Então
sujeitos.
É sujeito conversando com sujeito, e nunca um sujeito conversando com objeto da sua comunicação. Sim. Do seu sentimento. Isso altera drasticamente o que é relacionamento. Altera drasticamente. Quando você medita, você entende essa relação, né? O próprio Namastê, que todo mundo fala quando entra nesses campos mais meditativos, que é: eu sou um outro você, eu reconheço em você o mesmo Deus que está em mim. Já os maias diziam Inlaxe, que significa: eu sou outro você.
É.
E quase todas as civilizações antigas, o próprio Aloha dos havaianos significa: o Deus que está em você está em mim.
É.
Então, quando você tem esta percepção, você já está no estado meditativo. Porque, não se engane, todas as grandes descobertas, elas foram acionadas num campo meditativo. Elas não foram pela lógica. O próprio Einstein diz isso, ele fala: não se engane, não tem caminho lógico de descoberta, só a intuição. E ele entrava nesse estado, e lá ele entendia as novas coisas. A inovação sempre é derivada de um estado meditativo.
Pois é, eu estou aqui para falar com você também, mas eu vou ver se você consegue ficar um tempinho extra comigo, tá? Assim eu faço uma virada. Porque o Nikola Tesla queria falar bem disso aí que você falou agora. Também tem o Giordano Bruno também, a mesma coisa, né? Ele teve a intuição, primeiro ele sonhou, daí que ele viu a Terra. Enfim, claro. É muito interessante isso. Mas se você pode ficar só um segundinho, só para a gente fechar o assunto, só vou olhar ali um portal, já volto para cá, a gente faz essa horinha extra, se despede do pessoal que está com a gente. Mas terminando esse assunto, você tem mais alguns minutinhos?
Vamos lá.
Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá dar uma olhada em mais um portal para fechar. Folha de São Paulo dizendo aqui, ó, é a Olimpíada aí com as medalhas que a gente teve hoje. Temos aqui, ó, Martina Graell, Karina Kunze, repete no Japão o ouro obtido nas Olimpíadas de 2016. Festejar com essa gente bacana, Olimpíada num tempo de pandemia é muito importante, porque tanta notícia ruim, tantas dificuldades a gente enfrentando em todos os lugares do mundo para relacionar o que, que a gente pode fazer, o que, que não pode, como combater esse mal e vamos em frente. Seguindo aqui, Folha de São Paulo diz, Bolsonaro e participantes de live contra as urnas eletrônicas serão chamadas para depor. Importante também. Manual do golpista, são muitos os recursos disponíveis para arruinar democracias e legalidade. Esse é o tema de um artigo assinado por Cristina Serra na Folha de São Paulo. Tomás, filho de Bruno Covas, reage a comentário de Bolsonaro, chama-o de covarde. Programa de Onyx prevê contratações de temporários por prefeitos e governadores. A democracia é sempre um processo inacabado, diz presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que defende prevenção contra tentações de propostas autoritárias. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, diz a sua última positiva aí da sua agenda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cada vez fica mais fácil fazer remessa de dinheiro para fora do país. 1 milhão de clientes é a meta que a Remessa Online espera alcançar após parceria com o Nubank para a realização de transferências internacionais. Atualmente, são 350 mil pessoas. O mais popular banco digital brasileiro já disponibilizou a novidade em seu aplicativo e vai cobrar uma taxa administrativa promocional de 15% durante as 8 primeiras semanas do serviço. Na prática, o cliente roxinho entra no app, clica em transferir internacionalmente, coloca o valor e o país de destino e então é redirecionado à plataforma da remessa para finalizar o processo. Para receber o dinheiro, o destinatário precisa ter um IBAN, número internacional de uma conta bancária, que é concedido ao se cadastrar na remessa. Fácil, né?
Muito fácil, tá tudo muito fácil. Eu já volto aqui com o Américo, mas deixa eu dar um oi aqui para quem tá com a gente, Davi Antero Aguiar, isso é lindo, aloha, Davi, que é o nosso homem da Rádio Positiva, é o cara que tá com a gente desde o início, é ele que tá o responsável pela transmissão em rede de todas as rádios também, a voz que você ouve na Rádio Positiva, baixa o aplicativo aí, tá? O aplicativo da Rádio Positiva na Apple Store, você encontra o logo Positive-se, que não conseguimos mudar, voltou tudo. E no Google Play você baixa aí o aplicativo Rádio Positiva, esse R mais que você está vendo aí, Olha aí, a Luciana Altavista dizendo, programa maravilhoso, rico em conteúdo, conhecimento, sinto-me agradecida por ter encontrado a Rádio Positiva. A gente também está muito agradecido por você ter encontrado a gente. Vou lá para a rádio, diz Marcela Brown, é isso aí. Rubens Lopes, feliz dia novo, pessoal. Rubens Lopes também é uma baita rede, mais de 30 mil pessoas na sua rede. Amanhã quero vocês no papo aqui, hein? Pessoal, esses agentes positivos pelo Brasil aí, quem quiser falar, também pode se inscrever aqui no nosso WhatsApp, que amanhã eu quero saber o que é que você faz, o que é que te inspira, o que é que te tira da cama todos os dias. Amanhã é você que diz, os óleos essenciais mudaram a minha vida e a meditação revelou minha essência, diz a Marcela Brown aí, reforçando tudo que o Américo está dizendo. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência, diz o Lenine na sua canção também. Lembra aqui a Thelma Cunha Barbosa. Eita, Cristina Carge está dizendo, o programa tá show, os médicos deveriam recetar mais lavanda e meditação e menos Rivotril. Falou tudo, hein? Caramba, hein? E Ivanir Martins Forlani dando bom dia para todos também, a Silene Pereira, bom dia para todos nós e feliz dia novo. Vani Livramento, estou amando, namastê, aí se eu te respeito com o meu coração, com o meu pensamento, com a minha palavra. É, o Ricardo Sirapi, lá de Curitiba também, ansiedade comprime o tempo, ótima definição, ansiedade comprime o tempo, foi a expressão que o Américo usou aqui. É, Sempre ir em busca do sol, como um girassol, é isso aí. Rita Guiar Beltrame dizendo, mente vazia não constrói planos e metas, é isso aí. Tem que respeitar os pensamentos e ser dono deles, né? Para onde tenha sol, quero ir para esse lugar. Para onde tenha sol também, né? Essa bela música black americana. Vanderlei, muito bom ter você aqui também. Vanderlei Van, a Tânia Trevisan, já falamos dela, é isso aí. Ó, vou deixar a Roberta dizer o que é que tem amanhã. Amanhã já sabe, né? Marco Paulo de Sumé, Paraíba, também dando seu oi aqui para todos nós. Ele mesmo já tem o seu slogan aqui. Marcão, um dos caras mais populares de Sumé, da Paraíba. É mesmo, Marcão? Ser popular aí? Você vai ser candidato a alguma coisa? Mas eu gosto do seu branding, hein? Ele já chega com tudo, hein? Agora, Marcão de Sumé, PB. Cadê meu abraço? É isso aí, meu. Aproveita a mídia mesmo, faça isso. Bom, vamos lá, Roberta. Diz pra gente aí o seu tchau, que eu volto com o Américo aqui, só pra encerrar o nosso papo e o nosso oi pra todo mundo que começa o dia com um feliz dia novo.
Todo dia aqui é assim. Conteúdo nutritivo para você guardar e compartilhar. Você amplia a conversa de todas as manhãs com seus afetos e grupos. A gente trabalha para isso. Amanhã estaremos aqui às 7h30 da manhã, ao vivo, ou a hora que você quiser e puder, na sua plataforma preferida de podcast. Acesse aí felizdianovo.com.br. Até amanhã, feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Tô aqui com o Américo Barbosa, fechando esta conversa, mas sobrou, né? Faltou tempo, como eu falei, se der a gente fica ouvindo práticas e até o meio-dia, e o dia inteiro aqui. Mas a gente tá falando da intuição, que é essa área da inteligência ainda, que a neurociência também não chegou lá direito ainda. Sei lá quanto tempo vai levar para a gente decodificar, são tantos bilhões de anos de desenvolvimento aí, de tantos apps que a gente tem que não foram nem descobertos. Eles estão abertos, funcionando aí, mas a ciência ainda não conseguiu fotografar e mapear. Mas o Nikola Tesla, de certa forma, ele dava a Deus essa obra da intuição. E foi o cara que, inclusive, foi o responsável pelo Wi-Fi. É que na época o cara mandou queimar a antena que ele fez, o financiador, porque ele não tinha como ganhar dinheiro se todo mundo tivesse de graça. Então os inventores, eles trabalham, os grandes inventores trabalham para a humanidade. Mas o Nikola Tesla diz o seguinte, viu, Américo? Ele mandou falar para você que o dom de poder mental vem de Deus, o ser divino. E se concentrarmos nossas mentes na verdade, ficamos em sintonia com este grande poder. Obrigado, Nikola Tesla. É isso? A gente pode colocar Deus também no meio da nossa meditação?
Ah, mas sem dúvida, você vai se elevar para algo muito superior. Qualquer seja o nome que você dê para Deus, você estará entrando num campo de consciência bastante elevado. O Nikola Tesla, ele inclusive meditava mesmo, ele fazia mantras, ele meditava com mandalas e yantras. É muito interessante, viu?
Foi interessante que a gente, até falando de Deus, que a prática meditativa não tem nada a ver com religião. A pessoa pode ser ateu, umbandista, católico, protestante, muçulmano, pode ser o que ela bem entender, pode seguir quem ela quiser seguir, porque a meditação tem a ver do sagrado que habita em mim, quer dizer, do meu corpo, do meu templo, ela tem a ver comigo, e não com uma tradição, apesar da gente ter estudos de tradições que praticavam, né, as meditações.
Sem dúvida, você escolhe, você acessa o seu eu superior e aí você vai caminhar para onde você quiser.
Você estava falando também, você fala de meditação na prática, que você achou os movimentos, quer dizer, a gente tem alguns psicanalistas ou analistas que até para ter um acesso mais fácil, uma conversa mais fluida com aquele paciente resistente que tem dificuldade de falar, o cara às vezes dá o cubo mágico para ele, né? E ele continua perguntando. O cara fica com o movimento dele no cubo mágico, que é para ele separar as travas que ele tem interna, para que a conversa flua, para que ele possa falar das suas emoções. De certa forma, essa sua descoberta dos movimentos das mãos, que também é uma coisa antiga, dessas, né, de entender onde é que o cérebro capta todo tipo de sensibilidade do ambiente, tem a ver com isso também. Ó, preste atenção na coceira, que aí você vai saber o que, que o universo está falando com você. É assim? Ah,
com certeza. Aí você... e comprovadamente tem estudos recentes na Universidade da Califórnia que mostram que quando você mexe os dedos, você estimula áreas específicas do cérebro. Então, comprovadamente. E a universidade que mais estuda meditação, uma das que mais estuda, é Harvard. Harvard hoje tem mais de 500 estudos, assim, que vale a pena, né, conhecer sobre a meditação. Uma das coisas imediatas que já está comprovado em todas essas universidades é que a meditação, quem medita, aumenta em 50% a sua imunidade. Então, nesses tempos de pandemia mundial, é preciso que você medite. E quando eu passo esses exercícios com os dedos, né, e tem várias opções que a gente pode fazer, você tem que fazer pelo menos 4 minutos, né? Você já está aumentando a sua capacidade de percepção. Você está estimulando a consciência das células, né? E é por isso que aumenta a imunidade.
Bom, para encerrar aqui, tem um cara aqui, tem até um documentário dele na Netflix, né? Nem todo mundo segue, mas ele foi importante para difundir muitas práticas meditativas, muitos conceitos orientais, muito embora se descobre depois, enfim, outros vícios que ele tinha, mas é o Osho, né? O Osho é um cara que tinha até um nome, mudou, depois, né, ele tem lá uma cidade própria, mas ele diz o seguinte a respeito, sem entrar no personagem, mas no que ele está dizendo. O amor é o fenômeno mais próximo da meditação. Os amantes abandonam suas máscaras. São uma alma dentro de dois corpos. Isso é bonito, hein? Essa meditação, acho que ela estimula bastante a gente, né?
Claro. É porque meditar é você entrar numa amorosidade, primeiro por você, né? Depois aquilo que está à sua volta, pelas coisas que existem à sua volta, pelo mundo. Então, com certeza, meditar é um caso de amor, primeiro com você e depois com as outras pessoas.
Você vê que hoje, dentro das práticas de amor, que você vê que tá tão em voga, assim, meio que tudo fica até banalizado, né? Que é o Tantra, né? Que também é aplicado para a relação amorosa. Tem um fundamento antigo espiritual também, né? Que é do contato, da amorosidade mesmo, é o que você fala. Não é exclusivamente sexual e material, é de conexão mesmo, né? Como um caminho para alcançar um outro estado de consciência, né? De respeito ao outro, né?
O Tantra acabou sendo deturpado, né? Porque o Tantra branco, ele dá práticas meditativas profundas, né? Porque Tantra significa ritual, apenas um ritual, ou seja, um caminho para você encontrar você. E é claro que isso ajuda numa relação com parceiro, né? Com parceira, e vai ajudar muito, obviamente vai ajudar muito, vai elevar, vai sublimar uma relação.
Pois é, então não adianta você pensar que você vai lá naquela sessão anunciada no jornal, assim, massagem tântrica, não. Então são as várias fórmulas de se deturpar, né, um conceito bastante antigo, em nome do prazer, em nome do hedonismo, mas é bom também, mas enfim, não vamos misturar as coisas, porque são temas sagrados. Américo, muito obrigado aí por sua presença, por seu papo, sua sabedoria. Quero ter você mais vezes aqui. Eu espero que muitas pessoas tenham encontrado um caminho através da sua conversa para achar um lugar dentro delas mesmas, um tempo dentro, né, da rotina de cada um, para se dedicar a ser melhor, como você fala na sua palestra, né, que eu assisti outro dia. Foi por isso que até te convidei, né? É o bem-estar e o bem-ser. Então, eu agradeço muito aí tudo que você entregou pra gente nessa manhã, direto de extrema Minas Gerais, nesse friozinho. Aqui já estamos com 13 graus aqui em São Paulo, aqui no Japirineus, na Serra do Japi, em Cabreúva, no Jacaré.
Opa, opa. Mas principalmente as pessoas precisam meditar para que elas não tenham tanta pressa em emitir opiniões. Hoje a internet ela leva a uma pressa de você já condenar todo mundo, de você entrar no estado de raiva por qualquer coisa. Então é preciso ter um equilíbrio, um caminho do meio, mas um caminho do meio de observação. Então, assim, estamos muito rápidos no julgamento e é importante que a gente reduza essa velocidade de julgamentos. Eu estou para escrever um artigo que, assim, a internet acabou com o perdão. Hoje uma pessoa erra uma coisa, ela é condenada para o resto da vida. Isso é um absurdo.
Cancelada, né?
Ela é cancelada, ela é extirpada. Então, assim, é uma raiva. E as empresas entram nisso, já corta aquela pessoa. Calma. Porque as pessoas precisam se arrepender das coisas, né? E você nem dá chance da pessoa alcançar um outro estado, dela se transmutar, dela se transformar. O mundo é feito por numa zona de não conforto. Sim. E essas zonas de não conforto precisam levar a uma sublimação das nossas atitudes. A humanidade é feita da sublimação das suas atitudes primárias, né? Instintivas. Elas têm que ser transformadas em relacionamentos respeitosos, né? Respeitar as partes todas, né? E é por isso que eu resolvi fazer esse trabalho enorme aí de toda sexta-feira publicar um vídeo, né? Para que tentar ver se as pessoas entram no outro estado, né? Quem quiser pode ir lá no canal, né? Américo Barbosa, Auto Felicidade. Tem o Instagram também, Américo Barbosa 8. Eu acredito que possa ajudar muita gente.
É o que você falou, excesso de patrulhamento, a gente cria uma sociedade hipócrita, né? Os conflitos mesmo são importantes para a gente dialogar, né? Dialogar, ter uma boa discussão, né? Uma boa dialética sobre as diferenças, sobre os papéis antagônicos e a gente aprender com visões diferentes. Mas se há a punição antes de qualquer análise, qualquer reflexão, perdão, é muito interessante isso que você vai fazer. Traz para a gente depois aqui. Então, quer dizer, tem lá da lavanda que a gente começou o papo, são aromas felizes.
.com.
aromasfelizes.com, aqui no Instagram Américo 8.
Américo Barbosa 8.
8 por causa do número do infinito, do pi?
Sim.
Tá.
E no YouTube é Américo Barbosa Auto Felicidade.
Então tá bom. Muito obrigado, Américo Barbosa, sua colaboração aqui, sua participação, seu papo nutritivo. A gente ganhou muito com a sua presença nessa manhã. Um feliz dia novo para você e até uma próxima.
Eu que agradeço, muita luz para todos.
Falou, namastê.
Namastê.
Então tá aí, gente, amanhã, 7:30 da manhã, se você quer participar, manda mensagem pra gente no WhatsApp, se você quer entrar no papo aqui, falar o que é que te motiva, acordar, fazer, o que é que você faz, enfim, vamos fazer um papo aqui. Quer entrar? Aqui, esse é o WhatsApp, você entra aqui no grupo da janelinha do Feliz Dia Novo. Gente que tem condições, tem tempo de entrar por internet, por celular ou computador, com a câmera boa, com a internet, a gente manda o link e entra no papo aqui. Quem quer, aparece que amanhã a gente vai deixar free aqui, hein? O nosso convidado é você. Vamos ver quantas pessoas a gente consegue falar amanhã, de manhã ao vivo, além de você escrever pra gente no chat aí o que faz você acordar com ânimo, disposição, com coragem todos os dias. Tiago, valeu aí, Ulisses, Davi Aguiar, Roberta, Isidro, todo mundo do Feliz Dia Novo, especialmente você que transmite toda a nossa programação, você do podcast, você que aparece depois, você que está aqui ao vivo agora, você que está em todo lugar do mundo, em várias cidades brasileiras. Até amanhã, 7:30 da manhã. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.